A senadora Ana Amélia Lemos, do PP Gaúcho, presidente da Comissão de Agricultura e Reforma Agrária do Senado, concedeu entrevista à Rádio Agerto. A parlamentar fez um balanço de 2015, abordou questões do agronegócio como seguro agrícola e abertura da colheita do arroz, o governo Macri, entre outros temas. Começamos pela avaliação do cenário político e econômico.
Foi um ano bastante complicado, com o recrudescimento da crise política, agravamento da crise econômica, com reflexos na crise social que é provocada pelo desemprego e uma perda do poder aquisitivo pelo aumento da inflação. Então, o conjunto desses problemas acabou, digamos, acendendo uma luz vermelha, nem amarela, uma luz vermelha, no futuro do nosso país, que vinha claudicante, é claro, mas ele agora perdeu as perspectivas. Você olha em todos os lados, que são investimentos necessários e fundamentais, por exemplo, educação, uma redução de 10 bilhões no orçamento do MEC, na pátria educadora, que deixou de ser um projeto para ser apenas um programa eleitoreiro ou uma promessa. Por outro lado, a infraestrutura do nosso país, e nós somos de um estado agrícola que precisa de escoamento, precisa de boas estradas, você andar no estado do Rio Grande do Sul e nas estradas federais é um descalabro. As estradas estaduais, da mesma forma, porque o estado não tem receita, está comprometido com uma crise violenta, herdada, é claro, não dá para dizer foi esse ou aquele governo, é um processo. E o Estado tem que ser repensado, tem que entrar numa linha de austeridade. E agora estamos diante desse dilema. Então, a agricultura sofreu também outros aspectos relacionados à decorrente da crise financeira, a retirada do subsídio ao seguro agrícola. Isso foi muito negativo. Os produtores de frutas aqui da região da Serra, Pinto Bandeira, Farroupilha, Veranópolis, todos eles, Bento Gonçalves, sofreram enormemente, porque nós tivemos um verão fora de época, em pleno inverno, tivemos granizo e geada fora de época, então isso arrasou as produções desses agricultores, que fizeram o seguro, só que o governo retirou o subsídio ao seguro e eles tiveram que bancar esse seguro. Então, nesse aspecto, nós tivemos um trabalho muito importante com o Ricardo Barros, que é o relator do orçamento, no sentido de assegurar para o orçamento deste ano, que está já começando, 2016, pelo menos uma recomposição do subsídio ao seguro agrícola para esses produtores. A Farsul levou uma sugestão muito criativa, sem criar necessidade de receita, sem aumentar a despesa, usando um discurso disponível numa outra rubrica, que era de PGPM, que é o Programa de Garantia de Preço Mínimo, e não foi usado. Então, realocar parte desse dinheiro da garantia do preço mínimo para o seguro agrícola. Isso foi feito graças à sensibilidade do relator Ricardo Barros, que é de um estado agrícola, Paraná, com apoio político das bancadas, né, do nosso, de vários partidos, e no sentido de assegurar, digamos, o subsídio. A ministra Cátia Abreu, Justiça se Faça, também se empenhou nisso, fez uma reunião lá com todos os nossos representantes, presidente do Sindicato dos Trabalhadores lá da região da Serra, com o próprio presidente da Farsul e o especialista Antônio Luz, que fez as contas ali para acertarmos. E agora nós vamos, no dia agora em fevereiro, na 26ª colheita do arroz em Alegrete, a tua terra, nós estaremos lá para fazer um debate, uma audiência pública, na verdade, da Comissão de Agricultura do Senado, com transmissão ao vivo para o Brasil inteiro. Um debate. Primeiro, avaliação da situação, que a mudança climática também perturbou a produção de arroz, muito e muito, e outras culturas, mas também criar um mecanismo de equalização para a questão da cesta básica. Há uma guerra fiscal. Então, o arroz, o Rio Grande do Sul, como é o maior produtor, ele tem tributação diferente de ICMS, variando de estado para estado. Então, isso dá essa guerra fiscal cria para o Rio Grande do Sul um diferencial negativo na competição, mesmo sendo o maior produtor. O que acarreta isso? De os estados não produtores de arroz, mas grandes consumidores, em vez de comprar arroz do Rio Grande do Sul, compram arroz do Uruguai ou da Argentina, porque chega até mais barato lá. Então, nós temos que fazer uma equalização dos produtos da cesta básica, entre os quais o arroz, para encontrarmos uma forma de um tratamento mais justo na questão tributária para o arroz. Aí, sim, nós temos uma organização da cadeia produtiva. Esse vai ser o grande debate. Eu acho que começamos o ano com um pé direito, vamos dizer assim, né? Para um debate que tenha reflexos na produção, não só aqui do Rio Grande do Sul, mas também de Santa Catarina, que é um estado também como o nosso, bastante, produz bastante arroz irrigado.
A senhora, como presidente da Comissão de Agricultura do Senado, promoveu várias audiências públicas do Rio Grande do Sul, eu me lembro, na Expo Inter e Juí.
Nós fizemos em Juí, foi um debate muito significativo sobre toda a cadeia produtiva do leite. Você lembra dos episódios que nós tivemos aqui de operações policiais em relação ao leite. Então, para que se não tirasse essa marca de da irregularidades, a gente fez aquele debate, mais de 1.000 pessoas participaram, prefeitos de toda a região produtora estiveram lá, foi extremamente produtivo. Fizemos um debate também com a presença da própria ministra Cátia Abreu aqui na Assembleia Legislativa, com produtores, grande parte de produtores de arroz, também preocupados com a questão do custeio agrícola e de outras questões relacionadas à comercialização da produção e do escoamento da produção. Fizemos um debate sobre seguro agrícola, fizemos um debate sobre várias questões de interesse da agricultura, sobre logística, sobre a questão do emplacamento de tratores, recentemente, e agora, na Expo Direto, vamos tratar novamente da questão de seguro, mas eu penso que nós temos que incluir na pauta uma questão muito séria, que é a questão relacionada ao clima, ao aquecimento global e o impacto disso sobre a produção agrícola. Eu tenho conversado lá no Senado com quem entende muito da agricultura, que é o senador Blair Maggi, e ele diz que a agricultura brasileira, e não será diferente aqui no Rio Grande do Sul, vai depender de dois Cs, clima e câmbio. Então, quanto câmbio maior tiver, melhor, porque nas commodities agrícolas, como soja, por exemplo, a valorização é muito grande. O milho também. Agora, quando você exporta muito, como é que fica o produtor aqui em relação aos criadores de frangos e suínos, se você tem um aumento muito grande da matéria-prima, que é a ração, né? A soja e o milho. Então, aí também tem que ter um equilíbrio interno para não haver um encarecimento da proteína animal, no caso de frangos e suínos.
E essa questão da China aí? Ontem a Bolsa teve uma grande queda lá, e a China é uma grande importadora do Brasil, principalmente de soja.
Ela pode parar a China de importar aço, porque ela pode reduzir a produção de automóvel, mas ela não pode reduzir a produção de comida. Comida você tem que comer, como remédio, tem que tomar todo dia, quando está doente, né? E a comida é a mesma coisa. E a China importa soja, né, do Brasil, muito. A questão agora é que a Argentina também fez uma desvalorização grande, né, da moeda. De saber em que medida a Argentina passa a ser mais competitiva que o Brasil em relação a preços para vender para a China. Mas, independente disso, nós temos uma competitividade muito, uma produtividade muito elevada, o que isso é um fator positivo para o agricultor e para o Brasil. Então, nós temos que olhar a China com muito cuidado. A China hoje é o motor do mundo, a locomotiva do mundo. Então, o espírito da China se transforma num grande resfriado, né? Então, nós temos que ter cuidado com essa perspectiva e nos prepararmos, e também para não ficar apenas dependentes da China como mercado consumidor dos nossos produtos.
O presidente da Farsul, Carlos Esperotto, disse que o Brasil ganhou um novo competidor no mercado de grãos no governo Macri.
Porque a visão dele é uma visão diferente do que tinha o governo centralizador, eu diria estatizante, de Cristina Kirchner, que massacrou a produção, taxou violentamente, porque gastava demais e aí tinha que fazer receita. Fazia receita à custa do setor produtivo. É mais ou menos o que estão fazendo no Brasil hoje. Quem está pagando a conta é quem trabalha mais, é o assalariado, nós, trabalhadores, que nós trabalhamos 4 meses para sustentar a máquina do governo. E essa máquina é eficiente? Nós temos estradas boas? Nós temos saúde de qualidade? Como é que o SUS está funcionando? Então, é o mesmo raciocínio. Então, acho que o Macri, de fato, o governo dele, ele dá um salto de mudança na economia e mudança política também. A gente já viu declarações dele, tomara que dê certo, que acerte, é um novo paradigma de governança, um empresário com boas intenções, E nós estamos já ganhando com essa chegada dele, porque você viu aqui em Uruguaiana, em São Borja, o número de turistas que estão vindo, que não vieram no governo, porque ela tinha limitado, inclusive, o câmbio. O argentino não podia viajar mais, porque estava congelado, não tinha, tinha que ter uma autorização, a burocracia era tão grande que eles não se animavam a se submeter a comprar o câmbio oficial com uma série de restrições e limitações. Agora não, você liberou, já chegaram por Uruguaiana mais de 30 mil argentinos. Agora, nós estamos no início de fevereiro, de janeiro, ainda vão continuar vindo até março. O que é bom, vem injetar dinheiro aqui nessa hora que nós estamos precisando de mais recursos.
Ouvimos a senadora Ana Miller Lemos, do PP Gaúcho. Para a Rádio Agerte, Eduardo Liães.